Estamos apresentando Pinga Fogo.
Bom, voltamos agora para o nosso programa de hoje, aqui nos estúdios da Rádio Câmara FM. Eu estou conversando com o deputado Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, e com a deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná. A gente está falando aqui sobre o Código Florestal, essa ampla discussão que vem desde o ano passado. E não vai se esgotar rápido também isso. Essa questão vai exigir muita conversa ainda, muito debate, muito seminário. Mas a deputada falou uma questão aí, que eu não sei se está muito claro para todo mundo ainda, porque eu sempre volto à mesma história, que os nova-iorquinos têm muito orgulho de servir água de torneira nos seus restaurantes. E serve com aquelas jarras nos restaurantes. A nossa água vem da torneira. É uma água que vem lá de cima, do estado de Nova York. E aí saiu um dia, eu vi um documentário, falando assim, esse pessoal que preserva as nascentes desses rios recebe uma bela ajuda do Estado.
Isso.
Para manter aquela região. Assim, ou seja, ele não precisa ficar plantando, botando boi ali no lugar, ele não precisa ficar mexendo no rio. Ou seja, ele recebe por isso. Quando a deputada falou em compensações, por exemplo, eu pensei logo nesse exemplo que eu sempre uso, aliás. E essa questão de compensação não é uma questão, digamos assim, aceita completamente no Brasil. É? Já aceita essa questão?
Quer dizer,
já está em vigor isso ou não?
Não. Mas nós temos algumas experiências isoladas. Sim. Nós temos um município no estado do Paraná, um outro município que faz esse trabalho em São Paulo, leis municipais que criam programas, prestação de serviço ambiental, PSA, que eles chamam, onde as pessoas recebem um auxílio para isso. Mas o deputado falou com muita propriedade, tem que valer a pena deixar a floresta em pé, né? Uhum. E vale a pena. E se a gente cotizar o ganho de deixar a floresta em todos os sentidos, o ganho para a sociedade, nós temos que dar muita valia para isto. É muita valia para isto. Mas o que hoje está pegando? Tá, hoje pela manhã...
Vou fazer uma pergunta para a senhora, desculpe interromper.
Oi.
O deputado Aldo Rebelo comentou outro dia aqui nesse programa que essa questão da reserva legal.
Ok.
Que estava falando assim, pois é, na França não tem reserva legal.
Não é um lugar do mundo.
Deveria ter.
Não tem em nenhum país do mundo, a não ser no Brasil.
Se tivesse tido lá, nós não precisaríamos...
Explica para nós reserva legal. Por que nós temos, outros países não tem?
A legislação coloca isso. O Código Florestal coloca essa questão. Por isso que nós temos que... Nós temos que pensar, eu já falei no início da minha intervenção, nós temos que pensar no planeta como um todo. E nós temos que pensar que nós não somos os únicos seres desse planeta. Né? A luz da religiosidade, a luz do que é físico, do que é palpável, nós fazemos parte de uma cadeia, né? Onde cada ser vivo faz o seu papel. É. Nós não podemos, eu às vezes fico conversando com os meus filhos e eu fico vendo o que a gente já perdeu quando impermeabilizou as cidades, né? O que a gente já perdeu de biodiversidade quando foi para essa corrida industrial alucinadamente, né? E o quanto que a gente já perdeu de qualidade de vida. Então nós temos que pensar que a reserva legal não é só... É uma questão de cumprir o Código Florestal. Nós temos que pensar em toda sorte de espécies, animais e vegetais que fazem parte desse planeta e que têm uma razão de ser. Porque o planeta... Quando eu até brinco com isso, deputado, me permita uma provocação. Eu, às vezes, brinco com essa história, assim, eu acho que nós não somos, nós, seres humanos, não somos desse planeta. Às vezes, eu fico pensando, quando sacam o homem... O ser humano, tudo parece que funciona numa harmonia maravilhosa, né? Onde o menor come o maior, eu estou falando para as pessoas entenderem, né? Onde a água corre para o mar, onde as coisas... É a hora que o homem intervém, a impressão que dá é que ele desequilibra para um lado ou para o outro as coisas e paga um preço por esse desequilíbrio. Estamos pagando um preço altíssimo por isso. Mas isso é filosofia, né?
Mas deputado, eu vou dizer uma coisa. Eu sou do interior de São Paulo, da Alta Paulista, que foi uma região maior produtora de amendoim do Brasil, do mundo talvez, Tupã, aquela região da Alta Paulista. E hoje é nada. Ou seja, foi uma ocupação, sabe assim, digamos, sem controle da terra.
Claro.
Os rios todos assorearam.
O que aconteceu com
Haiti? E hoje é um grande pasto.
O que aconteceu com o Haiti? É. Olha o que aconteceu com o Haiti. Acabaram com o país, com o povo, com tudo. Então, hoje, o que nós temos que pensar... não quero ocupar todo o espaço, eu quero ouvir, porque sempre aprendo quando ouço o outro lado. Isso, para mim, é muito importante. Eu quero ouvir mais o deputado Moreira. Mas o que está em jogo hoje é que tipo de vida nós queremos, né? De que forma nós queremos nos relacionar? E eu concordo hoje ao ouvir os ruralistas, né, os produtores de alimentos, muito bem colocados aqui pelo deputado Moreira, ao ouvi-los, eu fiquei pensando que tipo de vida que nós queremos, o que nós vamos propor para amanhã. O nosso país é o celeiro do mundo, não é só o Paraná que é o celeiro do Brasil, é o celeiro. Mas aquelas colocações feitas pela SBPC a semana passada, pela ABC, pela Associação Brasileira de Ciência, são muito pertinentes. Dizer que nós podemos melhorar ainda mais a nossa produção, dizer que nós não precisamos tanta terra por cabeça de gado, né? Que tudo isso que a Embrapa pode atuar e que nós podemos produzir ainda muito mais sem derrubar uma única árvore, é real. É real. Só que, voltando a esta questão, sem filosofia, e temos que trazer a discussão ambiental para as cidades. Que é isso que o pessoal da área rural reclama muito. Quem polui os rios somos nós urbanos. Isto é real. A falta de saneamento, a impermeabilização do solo, toda essa coisa tem que ser discutida.
Agora, eu perguntei para o Teodoro Rebelo outro dia sobre essa questão das áreas urbanas.
Quero fazer um comentário a respeito da reserva legal.
Mas eu quero falar uma coisa. O deputado Aldo Rebelo, semana passada, falou aqui que existe uma legislação urbana que permite às prefeituras, digamos assim, interferirem diretamente na questão. Eu perguntei, mas por que o Código Florestal não avança sobre essas questões? Falei, não, existe uma legislação urbana, os prefeitos estão habilitados a interferir na ocupação do território.
Alguns dispositivos ainda que eu sou um dos que vou pedir para ele tirar. Tem que cair, deixa o problema para as cidades.
Tá.
O acidente lá do Rio de Janeiro estão debitando as propostas aqui do Código Florestal. Isso é um absurdo. Isso não tem nada uma coisa com a outra.
Mas eu ia falar, então, da reserva legal.
Falar de reserva legal e quero falar da questão de produção de alimentos. Reserva legal, e para aquele que não desmatou, o cidadão que tem o ouvinte entender, tem lá uma propriedade de 100 hectares e não teve dinheiro para desmatar, não fez nada, ele está lá com a propriedade dele todinha, com um mico na mão. Não vale nada. Ele não pode desmatar, ele é o fiscal da propriedade. Se alguém for lá e tirar uma árvore lá de dentro, quem vai responder pelo crime ambiental é ele e não quem tirou, e vai por aí afora. Muito bem. E a reserva legal, o exemplo que eu acabei de dar, é alguém que está com o mico na mão porque não pode usar nem os 80% que lhe é permitido pela lei, no caso do Paraná. No caso do meu estado, por exemplo, que sou da Amazônia, em algumas regiões é 80%, olha o absurdo. Em outras, é 50% que ele não pode usar. Mas os 50% que é reserva legal, vamos raciocinar com 50% em Rondônia, com 20% no Paraná, o que, que é, na verdade? É um confisco. É um confisco que se faz da propriedade rural. Por que que a propriedade rural, o proprietário rural, tem que pagar esta conta? Eu não estou nem entrando aí no mérito se deve ou não deve. E eu quero aqui comparar, por exemplo... Eu não sei se a deputada mora num apartamento ou numa residência, numa casa. Uhum. É apartamento ou casa?
Eu moro num apartamento, mas...
apartamento. Vamos imaginar que ela tivesse acabado de comprar o apartamento e fosse lá o Estado brasileiro e dissesse o seguinte: a senhora não pode mais usar esse apartamento, porque isso aqui é uma reserva. Pronto. É parecido com isso. Cria-se uma reserva em cima do proprietário rural sem que ele tenha sequer a chance de ser remunerado pelo fato de estar ali preservando e ajudando, de toda forma, a conservar o meio ambiente, a preservar o meio ambiente.
O conceito de compensação vai vigorar?
Tem que vigorar, ele é fundamental. Ele é fundamental. Todo mundo que tiver aqui extrapolou, e nós não estamos discutindo reserva legal. E nós estamos aceitando o que está hoje na legislação. Os 80% para a Amazônia, o que eu acho um absurdo, quero repetir, 20% dos demais estados brasileiros, 30, 35% no Cerrado Amazônico e 20%
mas, deputado,
no Cerrado e nas outras áreas.
Tem que variar, porque uma coisa que eu sempre, quando converso sobre esse assunto, eu sempre pergunto.
Mas eu quero, concluir o meu raciocínio. Senão, a deputada fala mais que eu preciso aqui falar um pouquinho.
Mas, deputado, é que o Brasil é tão variado. Uma pequena propriedade de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, não é?
Ele é que não me deixa falar, não é a senhora, não.
Você não acha que é possível chegar a uma equação conciliadora e tudo isso aí, se o Brasil... O Brasil é da pequena propriedade de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e da grande...
90% das propriedades rurais brasileiras são de pequenas propriedades. Meu Deus do céu! Como é que você vai tirar da produção quando se exige a recomposição da reserva legal sumariamente? Vai lá numa propriedade do Paraná, e eu conheço a minha mulher do Paraná, lá do sudoeste do Paraná, eu fico encantado com aquela produtividade daquela região. De repente vai lá o Estado do Sul. Agora o senhor tem que recompor, plantar 20% daquilo que o senhor tirou. Não foi ele que tirou, talvez tenha sido o pai dele, o avô dele, o bisavô dele, e a bomba estoura na mão dele agora. Que isso? Então ele, além de tirar da produção, ele ainda vai gastar um dinheiro que ele não tem, porque produtor rural não tem renda, para pagar a recomposição. Isso é um absurdo. O que que nós defendemos? Este é um princípio. Nós defendemos a área que está ocupada, que continue sendo ocupada. Não queremos avançar nenhum milímetro. Não se derruba mais nada, não se avança mais nada. E aí sim continuar aumentando a produtividade como vem sendo feito. Então é consolidação de área ocupada, isentando, aí sim é isenção ao pequeno proprietário, aquela história dos quatro módulos para baixo, ele está isento da recomposição florestal da reserva legal, é para o pequeno proprietário de quatro módulos para trás, mas isso não significa que ele está isento da recomposição da APP, ele não está isento. E os proprietários que estão acima dos quatro módulos, estes têm a responsabilidade da recomposição ou da compensação num outro lugar, no mesmo bioma. Que é uma coisa... O que que isto vai decorrer? Vai decorrer que as áreas que estão hoje ocupadas com a produção vão continuar produzindo. Você não vai tirar a área da produção para recompor. E não se avança mais. E aí tem o problema da pastagem degradada. É mais avanço que vai ter para se produzir alimentos, para se produzir, fazer o confinamento, por exemplo, que hoje é uma coisa consorciada que é o maior sucesso no Brasil. É lavoura de grãos, de milho, de arroz, consorciado com o boi confinado. E tem dado um resultado extraordinário. E esse é o caminho do Brasil. Para ser uma.
Quer dizer, nós temos um estoque de terras maior do que se imagina.
Muito maior do que se imagina, sem ser preciso derrubar nada. Derrubar. Mas eu quero fazer um último comentário.
O senhor tem que ser, deputada, eu só vou dizer assim, o senhor tem que ter um fantástico poder de síntese, que o nosso tempo estourou.
Quero aqui dizer, olha só, o mundo passa fome. A ONU diz que 1 bilhão de pessoas nesse momento literalmente passam fome no mundo. E eu acho que nós vamos estar na contramão da história se deixarmos de ser grandes produtores como somos hoje.
Deputada, dê um tchau aqui para a gente, que o nosso tempo acabou.
Eu acho que nós temos que continuar debatendo. Eu sou uma deputada eleita para essa legislatura, como mais 46% desta casa. Nós precisamos debater, porque está em jogo é toda a nossa política agrícola e a nossa política ambiental. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos.
Eu quero agradecer a presença aqui, deputado Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná. E como ela disse, esse assunto não se esgota aqui. Vamos voltar a falar sobre isso. Vamos tentar passar para os nossos ouvintes mais informações sobre a questão do Código Florestal. Nossa. Muito obrigado. O Pinga Fogo tem produção de Everton Falcão, os trabalhos técnicos são de Newton Santos e a apresentação de Inimar Simões. Até a próxima.
Pinga Fogo. Em debate, os temas que interessam à opinião pública.